As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Algumas crianças chamadas para a segunda dose da vacinação contra a Covid-19 têm batido com o nariz na porta do centro de vacinação de Tomar, neste caso no posto que deveria estar a funcionar no pavilhão municipal, isto depois de desativada a estrutura que funcionou durante os últimos meses no pavilhão já como raton. Com efeito, ao contrário do que estava definido, o novo posto, situado no primeiro piso do pavilhão municipal, não está ao serviço. Situação que tem provocado enormes transtornos a quem é convocado, em particular às crianças de 12 anos. No portão de acesso às escadarias está efetivamente um aviso que apenas diz abre brevemente, texto que tem associado um contacto telefónico. A ERT tentou mais esclarecimentos junto desse mesmo número, mas nas tentativas efetuadas ninguém respondeu do outro lado da linha. Ou seja, as pessoas que têm vacinações marcadas são agora obrigadas a deslocar-se até Ourém ou Torres Novas, sendo que só têm essa informação quando se deparam com a porta fechada. Assim aconteceu com o neto de Luísa Martins, uma das famílias lesadas com esta situação. Em declarações à ERT, ficou o seu testemunho.
Então o que aconteceu é que eu recebi duas mensagens do COVID, de Covid para ir, para ir ao pavilhão municipal de Tomar com o meu neto, levar a vacina do Covid, onde chega ao pavilhão municipal de Tomar e que está encerrado, não há vacinação. Onde, de seguida, dirigi-me para Torres Novas, para a criança ser vacinada no dia 4, que é a data que teria que ser vacinada. Não há indicação nenhuma que o posto está fechado. Entretanto, telefonei para o posto médico de Maramoais, onde estive a falar com o diretor, e onde eu expliquei-lhe o meu caso, da criança, e onde ele me disse para eu me dirigir aos postos mais perto, Ourém, Fátima, onde eu lhe respondi que tinha Torres Novas, que era onde eu tinha já ido levar a vacina com o meu neto, que já estava vacinado, e onde me disseram que a criança tinha que ser vacinada neste dia, não ao fim de 8 dias da data marcada.
Porém, Torres Novas e entroncamento são nesta altura os concelhos do Médio Tejo com maior número de infecções Covid-19 em curso, sendo que a região registra na globalidade 155 contágios ativos e um total de 15.375 casos detectados desde a chegada da pandemia. Os números deste fim de semana foram ainda assim mais elevados do que seria expectável, com um total de 32 novas doenças. As altas, 14.822, não sofreram alteração, assim como os óbitos associados à pandemia, 398. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém é agora o concelho com o maior número de casos ativos, num total de 42, de Torres Novas com 41 e entroncamento com 28. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 3.564 infecções, 3.436 recuperações, 86 óbitos, 42 infecções ativas. Tomar, 2.862 casos, com 2.781 recuperados, 58 óbitos, 23 infecções ativas. Torres Novas, 2.415 casos, 2.308 recuperações, 66 mortes, 41 infecções ativas. Abrantes, 1.865 infectados, 1.778 estão curados, 71 mortes, 26 infecções ativas. Entrocamento, 1.438 infecções, 1.387 recuperações, 23 mortes, 28 infecções ativas. Alcanena, 1.235 casos, 1.194 recuperações, 41 vítimas mortais, não têm infecções em curso. Ferreira do Zêzere, 682 casos, 661 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 3 infecções ativas. Mação, 508 infecções, 489 recuperados, 17 óbitos, 2 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 325 casos, 316 dos quais dados como curados, 9 mortes, não têm infecções em curso. Constância, 259 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, não têm infecções ativas. E Sardual, com 222 casos, 217 recuperados, 5 óbitos, não têm infecções ativas. A Polícia de Segurança Pública já fez saber qual o mapa de fiscalizações a realizar durante este mês de outubro. Neste caso específico, tendo em consideração o controle do excesso de velocidade, operação onde haverá recurso ao radar. Em Tomar, por exemplo, a PSP irá estar na Estrada Nacional 110, Carvalhos de Figueiredo, no dia 22, a partir das 8 da manhã. Pelo Médio Tejo, por sua vez, essa fiscalização irá decorrer na Avenida de Aljubarrota, em Abrantes, no dia 12, também pelas 8 horas. No mesmo horário. Nota para a presença do radar na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Orém, neste caso no dia 15, ainda pelas 8 da manhã. Neste mapa consta também uma operação no entroncamento na Rua Doutor Francisco Sá Carneiro. Será no dia 26, pelas 9 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de 4 anos como vereador na Câmara de Tomar, eleito pelo Partido Social Democrata, José Delgado despediu-se de funções por ocasião da última reunião deste atual executivo. Recorde-se que José Delgado foi o cabeça de lista do PSD em 2017, na altura em substituição do falecido Luís Boavida. Nessa altura, recorde-se, conseguiu mesmo mais cerca de 600 votos quando se compara com a realidade deste último 26 de setembro. Agora, em tom de despedida, José Delgado disse que valeu a pena ter desempenhado as funções para que foi eleito, reforçando 3 palavras, tranquilidade, ética e deontologia.
O importante é nós olharmos para trás e, de facto, sentirmos que estivemos de acordo com a consciência, que estivemos de acordo com aquilo que, mal ou bem, é sempre um caminho para o bem de Tomar. É isto que movimenta, é isto que me vai movimentar. Não digo como outro estarei por aí, devo estar, se Deus quiser e a saúde me permita, mas acima de tudo o que interessa é que estarmos disponíveis cada vez mais por Tomar. E quando estamos saídos é um momento bom de reflexão para analisarmos estes caminhos. Na diversidade, na diferença de opiniões, mas há uma coisa que tem que estar sempre presente: tranquilidade, ética e deontologia. Esse é o caminho que devemos tentar. E vale a pena ter participado. Só digo obrigado, obrigado, obrigado por me terem eleito, obrigado por me terem ouvido nas partes mais positivas, nas partes mais negativas, mas acima de tudo conseguimos extrair o que é de positivo cada um em prol de Tomar. E até com as críticas, sabermos ouvir e evoluir através das críticas, que é muito importante. Aquela crítica positiva é, de facto, muito importante para nós evoluirmos. E penso que o caminho é esse e deverá ser.
A revisão do atual plano de ordenamento da Albufeira de Castelo de Bodes esteve em foco naquela que foi a última reunião deste mandato da Câmara de Tomar, considerado por muitos, incluindo os autarcas da região, como uma oportunidade para o interior. A revisão do plano pode ter um efeito contrário ao pretendido e condenar o desenvolvimento e aproveitamento económico de todos os municípios abrangidos pela Albufeira. O processo de revisão, iniciado há já largos anos, prossegue, sendo que publicamente pouco ou nada se sabe sobre a revisão do documento. Questionada sobre o assunto pelo Partido Social Democrata, a Presidente Anabela Freitas fez um ponto de situação em relação a este processo.
Revisão do Plano de Ordenamento da Albufeira de Castelo de Bode. A entidade responsável pela mesma é a Agência Portuguesa do Ambiente, que contratou a Quaterner, uma empresa externa. Essa empresa contratada reuniu já 4 anos, talvez 3, 4 anos, reuniu, quer com a Câmara, quer com as comunidades intermunicipais, quer com a comunidade intermunicipal, quer com os municípios abrangidos pela Albufeira de Castelo de Bode, quer com os presidentes de junta, e deslocou-se ao território. Entretanto, a empresa apresentou já este ano à Agência Portuguesa do Ambiente, e portanto a informação que estou a dar vem via Agência Portuguesa do Ambiente, que é a entidade responsável pela revisão do plano de ordenamento da Albufeira, apresentou uma pré-proposta. Pré-proposta é essa que a APA não aceitou e enviou para trás. Neste momento não foi enviado ainda a nenhum município qual é a pré-proposta ou uma proposta de discussão inicial. E, portanto, aguardamos que a empresa contratada faça as alterações solicitadas pela APA para depois vir para os municípios para poder ser discutido.
A Câmara de Tomar vai avançar para a substituição das árvores que já morreram, espécies essas que foram colocadas por ocasião da recente intervenção na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira. A confirmação foi feita à ERT por Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, que deu ainda conta de que será aumentado o espaço de estacionamento naquela mesma artéria, no caso de 5 para 10 metros, sendo que as árvores que estejam colocadas a meio dos futuros lugares serão transferidas para a Torres Pinheiro. tudo aponta para que a referida intervenção possa ocorrer entre os dois últimos meses deste ano. Recordo-se que foram direcionadas críticas ao pouco espaço existente para estacionamento na Avenida Dom Nuno Alves Pereira, nomeadamente entre árvores, pelo que a autarquia resolveu agora ir ao encontro das pretensões dos automobilistas.
Rádio R, informação.
Um em cada três alunos que frequentam a escola profissional de Tomar irá ingressar no ensino superior. A perspectiva foi avançada por Horácio Silva, diretor do referido estabelecimento. Em entrevista à Hertz, o professor congratula-se com este cenário, justificando como resultado de um trabalho que tem sido feito desde há alguns anos. Horácio Silva assegura ainda que a preparação tecnológica dos seus alunos possibilita um melhor rendimento comparativamente com os jovens que têm outras áreas de formação.
Eu diria que isto é o resultado de um trabalho que nós vamos fazendo na escola de há muitos anos a esta parte. Muito rapidamente, na fase inicial do funcionamento das escolas profissionais e do próprio ensino profissional, olhava-se para o ensino profissional como um fim de linha. E cada vez mais essa ideia, esse estereótipo está de facto a desaparecer, porque a preparação tecnológica que eles levam da escola, das escolas profissionais, até faz com que, uma vez inseridos no ensino superior, pelo menos na componente tecnológica, se apresentem com melhores performances do que os alunos que vêm das outras áreas de formação. Aqui, se era expectável, eu diria que de alguma forma sim, porque nós, há alguns anos a esta parte, eu quando digo alguns, há mais de uma dezena de anos, em que, paulatinamente, o número de alunos a ingressar no ensino superior tem vindo a aumentar. Este ano, provavelmente, e eu digo provavelmente porque ainda vamos ter a segunda fase, e eu sei que há pelo menos aí mais uma situação ou outra que ainda estão à espera de eventualmente ingressar. Este ano, tudo indica que vamos, de facto, ultrapassar aquilo que tem sido o hábito a nível de procedimento de estudos para o ensino superior. Normalmente, andamos ali há algum tempo que o número de alunos que iam para o ensino superior estava na casa da dezena, depois passamos para as duas dezenas. Este ano, em princípio, se não ultrapassarmos os 30%, andaremos ali muito próximo dos 30%. Mas a nossa expectativa é de que possamos, de facto, ultrapassar os 30% e, em média, um em cada três alunos a frequentar a escola terão ingresso no ensino superior. O que só acrescenta à própria organização social, à própria sociedade, porque quanto mais formação, tanto melhor. Eu diria que a formação é o investimento, eu diria até mais, o único investimento estruturante em que é preciso efetivamente apostar.
O Sporting de Tomar recebeu e venceu o Paços de Arcos por 3-1 em jogo a contar para a terceira jornada da primeira divisão nacional de hóquei em patins. Pelos Leões marcaram Filipe Almeida, Ives Silva e Tomás Moreira. Isto num jogo em que a vitória não se coloca em causa, tal a superioridade dos comandados de Nuno Lopes. Estes três pontos possibilitam que o Sporting de Tomar esteja agora no segundo lugar, empatado com o Sporting, a apenas 2 pontos de diferença do líder Porto. E nesta terça-feira há duelo entre Sporting e Sporting de Tomar. Vamos então aos resultados de terceira jornada. Barcelos 7, Turquel 2, Porto 15, Sporting Marinhense 3, Sporting de Tomar 3, Paços de Arcos 1, Oliveirense 2, Sporting 2, Hockey Clube de Braga 2, Paredes 3, Valongo 5, Benfica 3 e São Joanense 5, Juventude Viana 6. O Porto lidera 9 pontos, segundos Sporting e Sporting de Tomar têm 7 pontos conquistados. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, também abordou algumas situações relativas a este jogo, assegurando que não foi fácil assegurar os 3 pontos.
Não foi fácil ganhar este jogo. Isto foi, vamos lá ver, o Paços de Arcos, e eu, com todo o respeito e mérito, o Paços de Arcos fez o que tinha que fazer, que era levar o jogo sempre até ao fim, empatado, neste caso.
Os primeiros 10 minutos da primeira parte e os primeiros 10 minutos da segunda parte dão total domínio ao Sporting Comar. A equipa da Navantina quis ganhar o jogo,
sempre,
é isso?
Sempre, sempre, desde o primeiro minuto. E nós tínhamos que no primeiro minuto, nos primeiros 10 minutos, tínhamos que conseguir marcar. Depois, é lógico que o jogo depois equilibrou, entrou aqui numa toada a malta que sai do banco que tem dificuldade em entrar no jogo. E depois na segunda parte, lógico, um gol desbloqueia o jogo. E depois, claro, entra, o jogo entra nas faltas, entra no, sei lá, o Pastar que jogou em 4-3, quase na segunda parte, não sei quantos minutos foi, mas foi sempre em inferioridade numérica. Agora, há um grande mérito na forma como nós marcamos o segundo gol e fica o grande mérito. Não vou estar a dizer absolutamente mais nada sobre esse assunto.
Falámos nisso no relato, um passo de Caio e a forma como os jogadores de Sporting Comar comemoraram. Foi evidente.
Claro, sabem porque, pronto, vem de trabalho. E aqui há uma... Ao intervalo, a forma como nós estávamos no jogo era de esperar. A segunda parte era intensa e era de nervos. Mas a gente anda para os pontos e andamos para ganhar. E não andamos para ganhar por 7, por 8, por uma exibição monstruosa.
O União de Tomar isolou-se na liderança da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém ao vencer neste domingo uma ação por 3-1. Foi a terceira vitória noutros tantos jogos da formação treinada por Filipe Pinto. Vamos aos resultados. Terceira jornada, Oriense 0, Samora Correia 1, Rio Maior 0, Fazendense 0, Ferreira do Zêzer 0, Alcanense 0, União de Tomar 3, Mação 1, Torres Novas 6, Glória do Ribatejo 1, União de Almeirim 0, Amiense 0, Salvaterrense 1, Benavente 1 e Cartaxo 2, Avance e Benfica 1. Na frente, União do Tomar 9 pontos, segundo Fazendense com 7, terceiro Cartaxo com 6, quartos Rio Maior e Salvaterrense com 5, sextos Abrantes e Benfica, Amiense, União de Almeirim, Oriense, Benavente e Alcanense, todos eles 4 pontos, 12º Torres Novas e Samora Correia com 3, 14º Mação com 2 pontos, 15º Ferreira do Zêzere com 1 ponto. O último classificado é o Glória do Ribatejo, que ainda não pontuou. Filipe Pinto, treinador do União do Tomar, salientou a valia do adversário, confessando-se satisfeito pela forma como os seus jogadores reagiram às dificuldades.
Um adversário de valia, de qualidade, e que só valoriza aquilo que foi a nossa vitória e a forma como a conseguimos. Mas, independentemente disso, o meu sorriso vem mais pela conquista dos 3 pontos e pela forma como eu sinto o meu grupo de trabalho a reagir às adversidades e a reagir à forma, às dificuldades que o adversário nos coloca e que o próprio jogo nos coloca. E nós tivemos que mexer na equipa muito cedo, ter que adaptar um lateral direito da lateral contrário, ou seja, nem sempre é fácil, a equipa reagiu bem.
E notou-se alguma dificuldade ali com o Emerson à espera do lateral que tinha pé direito.
É completamente diferente, ainda assim conseguimos criar as dinâmicas para desequilibrar o adversário. O gol deles acontece num erro estratégico, não, um erro posicional nosso, que deixámos um jogador solto sem marcação dentro da área. Já corrigimos, já verificámos, porque, como eu costumo dizer, quando se ganha nem tudo está bem, quando se perde também não estará tudo mal. E houve aqui coisas que tivemos que corrigir, ao intervalo já falámos. Sabíamos na segunda parte, conseguimos dar a volta ao jogo, apesar desse erro, dar a volta ao jogo, a minha equipa reagiu, e muito bem. E sabíamos que na segunda parte o Mação tentaria aproximar-se um pouco mais da nossa área. Nós não baixámos linhas, mas eles iriam tentar aproveitar o espaço em profundidade, nas costas da minha linha defensiva, principalmente através dos lançamentos do Bruno Lemos, que é muito forte nesse aspecto. Nós tentámos ali condicionar um pouco a ação dele, mas é natural que ele consiga algumas bolas, mas a realidade é que em oportunidades claras, eu julgo que eles tiveram uma, que me recordo, posso estar equivocado, e nós continuámos a ter bolas e algumas chances para fazer gol, lembro-me do Emerson, lembro-me do Tiago Vieira, e depois decidimos mexer no jogo, na parte final, deixando dois homens na frente, fechando mais a linha defensiva e juntando mais um médio com o Siaka Bamba e o Évora por dentro.
Está concluído este espaço de notícias, fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.